בעזרת השם דף מם ה' דתנו ג'יגיטין, עולה פספר שלום עליכם. סתמוס דף מם דלת עמוד ב', נעשה סתניה ג'יבש, הוא אמר רב ענן. פולו רב ענן, שמית מיני דמר שמואל תרתי. רב ענן לזכותו דוי זה סינמית עוד ג'י שמואל. נוס חי ביזהו כי יש נשביו אומתם, פרנית אינדי את הסוגיה. נשביו כי מפסו כי הג'יקיר הוא נאום ז'ודאו כמו איסקרב, ואיסקרב יש למדו ג'ון עבד כנעני. סינם ז'ודאו תינקי הסייטה, parte das mitzvot, que Eved Knei está obrigado, ele passa por processo de conversão para se tornar Eved Knei, e se ele eventualmente é libertado, ele é convertido como qualquer outro. E digamos que uma pessoa, ele tinha Eved Knei na terra de Israel, e vendeu para judeu de fora da terra de Israel. A gente viu que os sábios deram uma multa numa situação dessas, e obrigaram o dono do escravo a libertar ele. Vamos entender melhor os detalhes dessa lei nessa sugiá. O motivo dessa multa é porque esse escravo que estava na terra de Israel podia cumprir as mitzvot que são exclusivas da terra de Israel. Agora ele foi vendido para fora da terra de Israel, deixou de cumprir muitas mitzvot. Então multaram nessa situação o dono do escravo e obrigaram ele a libertar o escravo. Então Rav Hanan disse: Shamit Mirei de Mar Shmuel Tart. Eu escutei duas leis de Shmuel. Uma lei é essa que a gente acabou de ver. Veidar de Itmar, uma outra lei como foi ensinada. Amorren Sadeu Bishnata Yuvel Atzma. Rav Amar Mechura Viotza Veshmoel Amar Enam Mechura Kolikar. Uma outra lei, outro assunto completamente. Sabemos que os anos se dividem em grupos de sete. São chamados o ciclo da Shemitah, Shnota Shemitah. Porém, esses grupos de sete também, eles se juntam para em grupos de sete, para formar o Yovel. Sete grupos de sete são 49 anos. O ano seguinte é o ano 50, chamado ano do Yovel. Tem muitas leis sobre o ano do Yovel. Uma das leis é que a pessoa que vendeu uma terra, a terra é devolvida ao vendedor, o dono original, no Yovel. Então, o valor da venda de um imóvel vai variar. Se eles estão, digamos, 5 anos antes do Yovel, então o valor vai ser X. Se eles estão 25 anos antes do Yovel, o valor vai ser maior. Então o valor da venda é como se fosse um aluguel até o Yovel. E ali é que chega o Yovel e essa venda se cancela, se devolve a terra para o dono original dessa terra, desse imóvel. O que acontece se alguém vende uma terra no próprio Yovel? Então o Rav disse, Mehura Veyotza. Fala Rav, a venda acontece, porém, logo depois que a venda termina, o imóvel volta ao vendedor, volta ao dono original. Por um instante a venda aconteceu, porém, logo depois, a terra volta ao dono original. Shmuel disse que a venda nem acontece. Shmuel sustenta. Uma vez que o Yovel faz com que as terras retornem aos donos originais, o Yovel também faz com que a terra nem saia da posse do dono original se ele vender no próprio Yovel. Essa venda, fala Shmuel, não existe. Então, vamos ver com relação ao dinheiro da venda. Será que o dinheiro vai voltar ao comprador ou não? Então, Behada Hadrezvini ou Behada Lohadrezvini. Veleia Dana Eminayo. Falou Anan, ele escutou de Shmuel que em um desses casos, ou o caso do escravo, ou o caso da terra, que é do imóvel que foi vendido no Yovel, em um caso o dinheiro volta ao comprador, em outro caso o dinheiro não volta ao comprador. Vamos explicar. Porém, qual é a lei? Rav Hanan não sabia. Amar Rav Yosef, né, Zanan? Fala Rav Yosef, vamos ver. Me detalhe me braita, olha só essa braita. Morrer Avdor e Hutzlaretz, Yatzal e Herut, Vetzalir Ketchikhur Mirabosheni. Fala braita. Uma coisa que a gente viu ontem, não explicamos toda essa braita. A Breta falou o seguinte, que uma pessoa tinha um Eved Knani na terra de Israel, vendeu para uma pessoa de fora da terra de Israel esse Eved Knani. Multamos quem? Multamos aquele que comprou o escravo. Ele tem que libertar o escravo, dando ao escravo um documento de libertação. Então fala de você, Shmamina, Kanera Bosheni, Velo Hadres Vini. Então fala de você, Srida, que quem é o dono desse escravo? O dono que vai libertar o escravo é o dono que comprou o escravo. Ele que tem que dar o documento de libertação. Então se vê daqui que o dono original que vendeu o escravo não tem que ir até esse que comprou e comprar o escravo de volta e libertar ele mesmo o escravo. Porque se fosse essa lei, a Breda deveria dizer que quem dá o documento de libertação é o dono original. A Breda disse que aquele que vendeu, ele fica com o dinheiro e vamos multar aquele que comprou o Ebed Knani. Ele não vai receber o dinheiro de volta e vai libertar o escravo. Então, se nesse caso do escravo, o comprador, aquele dono de fora da terra de Israel, não vai receber o dinheiro dele de volta, ele foi multado. Então, se vê que no outro caso, o caso do campo, o comprador dessa terra, ele comprou uma terra no Yovel e a venda não acontece, ele vai receber o dinheiro dele de volta. Quando ele comprou essa terra, se avalia que ele tinha esperanças de adquirir a terra. Talvez ele pensou que se ele comprasse a terra no próprio Yovel, ele ia ter a terra até o próximo Yovel. Ia ter a terra para mais 50 anos. Então, a lei fala, não é, essa venda não acontece, e o vendedor tem que devolver o dinheiro para aquele que comprou. Porque falou Ravana, num dos casos, o comprador recebe dinheiro de volta, e em outro caso, o Shmuel disse que o comprador não recebe o dinheiro de volta. Uma vez que a gente vê nessa braita que o comprador do escravo não recebe o dinheiro dele de volta, ele que vai ter que libertar o escravo. Então você vê que no outro caso, o caso do campo, o comprador vai receber o dinheiro dele de volta. Ravana não respondeu essa questão usando como base essa braita, como a gente acabou de ver, porque Ravana não sabia da existência dessa braita. Então, por isso ele estava na dúvida. E Ravana estava na dúvida, no caso do campo, mesmo que Shmuel disse que um vendedor que vende um campo, um imóvel que seja, no Yovel, a venda nem acontece, Ravana estava na dúvida se o comprador ia conseguir o dinheiro dele de volta, porque pode ser que não. Pode ser que vamos considerar que isso foi um presente para o vendedor. Por quê? Vamos ver. Mididehava mekadesha tachotu. Como você encontra se um irmão, ele tenta noivar com a irmã dele. Obviamente isso será proibido. E obviamente o noivado nem acontece. Mesmo que ele dê uma aliança de noivado para a irmã, eles não estão noivos. Porque esse casamento é um casamento proibido pelo castigo de Karet, o noivado nem começa. Ela não precisa de um divórcio dele, por exemplo. Porém, o que acontece com a aliança, digamos? Rav disse que se um irmão dá algum dinheiro de noivado, algum presente, uma aliança, para a irmã dele, para noivar com ela, o irmão, ele volta a receber esse presente que ele deu para ela. Por quê? Porque Rav sucede que pode ser que ele não sabia que era proibido noivar com a irmã, então ele tinha esperança de noivar com ela, por isso ele deu para ela essa aliança. Uma vez que falam para ele que esse noivado não acontece, ele volta a receber essa aliança. Shmuel disse que essa aliança fica com a irmã. Por quê? Porque por padrão, fala Shmuel, a pessoa sabe que é proibido noivar com a irmã, todos sabem disso, e as pessoas sabem também que esse noivado não acontece. Esse elo de noivado não existe. Então ele deu, mesmo assim, a aliança de noivado para ela, sabendo que esse noivado não ia acontecer, a pessoa pode ficar com isso. Ele não deu algo condicional, pensando que ele só está dando se o noivado vai acontecer. Porque fala Shmuel, por padrão, todos sabem que esse noivado não acontece. Então se o irmão deu para a irmã a aliança, ele não tinha esperança de noivar com ela, ele deu um presente para ela, ela pode continuar com isso. Então Ravana estava na dúvida. No caso do campo, vem uma pessoa comprar um imóvel no Yovel. Então Ravana estava na dúvida se esse comprador, ele fica com o dinheiro dele de volta, ou quem fica com o dinheiro é o vendedor. E respondemos que quem fica com o dinheiro é o comprador. O dinheiro volta ao comprador, porque se avalia que ele não sabia que essa venda não é possível que aconteça no Yovel. Então ele fica com o dinheiro que ele deu, o dinheiro, de forma condicional. Ele só deu porque tinha esperanças de comprar o campo. Uma vez que ele descobre que essa venda não pode acontecer, ele volta a receber o dinheiro dele de volta. Aparentemente a lei realmente é assim, que o comprador do campo, do imóvel no Yovel, ele recebe o dinheiro dele de volta. E aparentemente a lei é como o Shmuel no caso do irmão e a irmã, que o irmão que deu para a irmã uma aliança de noivado, ela pode ficar com isso, porque para o padrão ele sabia que esse noivado não ia acontecer e deu para ela mesmo assim. No caso do escravo, um vendedor, ele vendeu um escravo, um Eved Knani, para alguém de fora da terra de Israel, e esse comprador não vai receber o dinheiro dele de volta, e tem que libertar esse escravo. Pergunta a Baia para você, por que a gente só vai multar aquele que comprou o Eved Knani? Por que a gente não multa o vendedor? Ele que vendeu o escravo para fora da terra de Israel, por causa dele, o escravo não vai cumprir as mitzvot que tinha que cumprir na terra de Israel. Amar bem, fala Rav Yosef, lavach bar ganav elachor ganav. Fala Rav Yosef o seguinte, se não fosse o buraco na parede, o rato não roubaria o queijo e colocaria no buraco. Se não tem onde esconder esse queijo, ele não roubaria. Então, em outras palavras, se não fosse o comprador, que estava disposto a comprar esse escravo, esse Eved Knani, o vendedor não teria vendido. Então vamos multar o comprador. Ele tem que libertar o escravo e não vai receber o dinheiro dele que ele pagou pelo escravo de volta. Amarei, pergunta a Baia, pergunta que estamos pensando. Se não fosse o rato que roubou o queijo, que culpa tem o buraco na parede? Ou seja, temos que multar os dois. Se não fosse o comprador, o vendedor não venderia. Mas se não fosse o vendedor, o comprador não compraria esse escravo. Então devemos multar os dois. Por que a gente vai multar somente o comprador? Fala para você, me está para errar daí, caissura, atam cansina. Fala para você, a gente quer desestimular uma compra dessas. Então vamos multar aquele que está fazendo algo de errado agora. Nesse momento, quem está fazendo algo de errado? Esse comprador que está segurando o Eved Knani fora da terra de Israel. Ele poderia ter pegado esse escravo, ido para a terra de Israel e vendido ele lá. Ele não fez isso, ele manteve esse escravo fora da terra de Israel. Ele que está fazendo algo errado agora, por isso ele vai ser multado. Ele vai ter que libertar esse escravo e não vai receber o dinheiro da compra de volta. E dessa forma que o comprador ele é multado, ele não vai receber nenhum dinheiro dele de volta, nem vai ficar com o escravo. Então ninguém vai querer fazer uma compra dessas para não perder dinheiro. Então a gente vai desestimular as pessoas a comprarem, porque a gente multou de forma séria esse comprador. Continua. Tinha um escravo que fugiu de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel. Mas Amaria Batrei, o dono do escravo, foi atrás do escravo até a terra de Israel. Esse dono do escravo foi até Rabiami. Amarei, Nirtov Lachtaradmei. Fala Rabiami, o que tem que ser feito aqui é que esse escravo ele escreva um documento de dívida para você, um Starhov. E o valor dessa dívida é o valor do próprio escravo. Ele vai te dever esse dinheiro. E você dá um documento de libertação para esse escravo. Em troca desse documento de dívida, você liberta o escravo. Então o escravo vai ser libertado e o dono não vai perder nada, ele vai conseguir o dinheiro dele de volta. Veiló, e se você não fizer isso, falou Rabiame, Makana Lei Minar, eu vou tirar esse escravo de você e você não vai conseguir receber nada em troca. Por quê? Midrabiahi Birabiushia, por causa do que falou Rabiahi, filho de Rabiushia. Letânia fala breta. O pastor diz que certas pessoas não podem morar na terra de Israel porque podem influenciar os judeus a cometerem pecados. Do que se trata? O outro pastor já diz que não pode ter nenhuma idolatria na terra de Israel. Então um goi, que é idólatra, não pode morar na terra de Israel. Então o que eu posso dizer agora é que tem outra pessoa que não pode morar na terra de Israel também. E a Rol Beobet Kuchavim, Shekibir Alav, Shalom Lavod Avodat Kuchavim, a Katur Medaber, será que o pastor se trata de um goi, um não judeu que ele não trabalha para idolatria, mas ele não cumpre a Torá também? Será que a Torá proíbe esse Getoshav, como ele é chamado, de morar na terra de Israel? Porque ele não cumpre a Torá e vai chegar a influenciar o povo de Israel. A não cumprir a Torá também, será que isso que a Torá veio dizer? Talmud Lomar falou para o pastor que não. Um outro pasuk diz, conforme essa explicação, que um Getoshav deve morar na terra de Israel. Se não um judeu, ele recebe sobre si o monoteísmo, ele não se converteu, mas ele não trabalha para idolatria, ele deve morar na terra de Israel. Para que ele não seja influenciado pelos outros não-judeus de fora da terra de Israel, para voltar a trabalhar para idolatria, esse Getoshav ele deve morar na terra de Israel, sim. Então eu falo, Beto, não pode ser que esse é o caso da pessoa que não pode morar na terra de Israel. Isso falou a Braita. O que é relevante para nós na continuação agora da Gemara? Vekasha le Rabi Yoshia. Haimim Adonav Meim Eloav Mei Baialei. Rabi Yoshia pergunta. Se a explicação desse pastor, Lotas Gir Eved El Adonav, Ashen Atzelo Meilech Haimim Adonav, significa que uma pessoa, ele, esse goi, ele recebeu sobre si não trabalhar para idolatria, Se esse fosse o que eu, se isso que é o que o pastor veio dizer, Rabi Yoshe perguntou a ele, em vez de o pastor dizer que ele saiu do Adon dele, do dono dele, ele ia falar que ele saiu dos ídolos dele. Ele deixou de trabalhar para os ídolos dele, e o pastor não fala assim. Então fala, Rabi Yoshe, não deve ser que isso que o pastor veio dizer se trata de um goi que decidiu não trabalhar para a idolatria. Ela amara Rabi Yoshe, por isso Rabi Yoshe explicou o pastor diferente. Meu mulher avdou lechutz laaretz, a katuv medaber. O pasuk se trata de uma pessoa que morava na terra de Israel, tinha um Evet Knani, e vendeu o Evet Knani dele para fora da terra de Israel. E o pasuk veio dizer que esse Evet Knani tem que ser libertado e voltar a morar na terra de Israel, como a lei que a gente viu até agora. Então é isso que o pasuk diz, Lotas Evet Ladonav, não mantenha um escravo com o dono dele, ou seja, esse comprador de, que está fora da terra de Israel, Asheni Natzel Elecha Meim Adonav, uma situação que ele foi vendido de dentro da terra de Israel. Por ele falar, Vekasha lele Rabi Ahi b'Rabi Yoshe. Por ele, Rabi Ahi b'Rabi Yoshe perguntou sobre o que o pai dele, Rabi Yoshe, explicou. Hai asher inatzel elecha, asher inatzel meimcha mebalei. Se o pastor se trata que esse escravo foi vendido para fora da terra de Israel, em vez do pastor dizer que asher inatzel elecha, que ele foi até você, o pastor deveria falar que ele saiu, ele foi em direção contra você, ele foi até a terra de Israel, você estava na terra de Israel. Ele se afastou de você. Então, fala Rabi Ahi b'Rabi Yoshe, não é isso que o pastor veio dizer. Ele ama Rabi Ahi b'Rabi Yoshe, por isso fala o sábio. Aqui entra o nosso assunto. Fala Rabi Ahi b'Rabi Yoshe, o pastor veio dizer que quando um escravo que estava fora da terra de Israel, trabalhando para o dono dele lá, fugiu para dentro da terra, Lotas Gir Ebed Eladunam, não devolva esse escravo para o dono fora da terra. Então, esse é o caso que a gente tinha visto antes. Rabi Ahi disse que esse dono tem que libertar esse escravo, para ele poder receber o dinheiro do escravo de volta. O escravo tem que pagar para o seu próprio valor. Então, fala Gmará, Tanaída, Mondra Braita, Lodasgir Ebed Eladunav, Rebbe Omer Beloker, Ebed Aminat Neshachelo Akatum Medaber. Então, uma explicação daquele passo que a gente viu é: Lodasgir Ebed Eladunav, não mantém o escravo com o dono dele. Achei na Tzeleleha Meim Adonav, se ele fugiu até a terra de Israel, fugiu do dono, ele tem direito de ficar na terra de Israel para cumprir as mitzvot na terra. Isso foi Rabi Ahi b'Rabi Yoshe. Porém, Rebbe disse diferente. O pasuk se trata, pelo que é Eved Arminat Shachro Katum Medaber. O pasuk se trata conforme Rebbe, quando Reuven chegar para o escravo que pertence a Shimon, por exemplo, e dá um documento para ele. Como é esse documento? Reuven chega para o escravo de Shimon, dá um documento dizendo: quando eu comprar você de Shimon, você está a partir desse momento libertado. Retroativamente você está libertado desde agora. Falarei isso que eu posso dizer. Lotas Kirebe de Ladonav, não mantenha essa pessoa como escravo, porque o dono, esse novo dono, esse que comprou, ele se comprometeu a libertar o escravo retroativamente. Então, quando ele compra o escravo já estava libertado. Isso falou o pastor conforme Irene. Ou seja, o dono, esse novo dono, esse comprador, não pode voltar atrás. O escravo tem nas mãos dele um documento de libertação. Diz que quando esse Reuven comprar esse escravo de Shimon, o escravo já estava libertado retroativamente desde a entrega do documento. Então, realmente, esse Reuven, o comprador, não pode manter essa pessoa como escravo, você está libertado. Temos duas explicações como explicar esse pasuk. Rav Chisda Araklei Avda Lebei Kutai. Um escravo que pertencia a Rav Chisda fugiu até os Kutim. Os Kutim era um povo que veio de Kuta, eles se converteram para o judaísmo, existe uma questão se essa conversão valeu ou não valeu. Porém, o ponto é que esses Kutim, eles levavam a sério a Torá. Porém, eles explicaram os psukim como era mais cômodo, como era mais confortável para eles. Como os reformistas não seguiam a tradição judaica de como explicar a Torá, faziam as próprias explicações deles. E o escravo de Rav Chisda fugiu até onde os kutim estavam. Shalach leu a Druani ali. E Rav Chisda mandou avisar os kutim para devolverem a ele o escravo. Os Kutim escreveram de volta para a Frisa que o pasuk diz: não devolva um escravo para o seu dono. Esse pasuk que a gente acabou de ver, eles explicaram diferente. que é proibido devolver o escravo para o seu dono. Então, pulo parênteses, Shalach leu Hau Bebet Shebarach Mechutz Laaretz Laaretz. Bekid Rabi Achi Berabi Oshia. Falou Rav Chisda, o caso do Passu, que não podemos manter o escravo com seu dono, é uma situação que o escravo, ele estava fora da terra de Israel e fugiu para dentro da terra. Assim que se vê da continuação do Passuk, achei na Tzeleleha, Mima Dunav, ele fugiu até você, a terra de Israel, não devolva ele para o dono fora da terra. E os Kutim falaram que não podemos devolver um escravo em nenhuma situação para o dono, não é verdade. Por que Rav Chisda justamente explicou o Passuk como Rabi Achi Berabi Oshia? Ele poderia ter falado que o Passuk se trata como o Rebbe disse, um dono que comprou o escravo, já tinha se comprometido a libertar o escravo, como a gente viu. Porque os Kutim, eles só aceitam explicações do Sukim se está bem claro para eles que essa é a explicação. A explicação mais clara é a explicação de Rabi Achi Berabi Oshia. Por isso Rav Chisda mandou para ele, para os Kutim, essa explicação. Abai Irkas Lechamara Beikutae, o burro que pertencia a Abaye, fugiu até onde os Kutim estavam. Shalach Leu Shadru ali. Abaye disse para os Kutim devolverem a ele o burro. Shalchulei Shlach Simana, os Kutim falaram, me deu um sinal, uma característica desse burro que indica que você realmente é o dono. Shlach Leu Techibra Krise. E Abaye falou que a barriga desse burro é branca. Shalchulei Ilav de Nachmaniat Lu Hav Meshadar Nealach. Os Kutim falaram, se você não fosse Abaye, uma pessoa honesta, a gente não te devolveria esse burro. Por quê? Atu Kule Hamre Lav Kresayu Hibrinino. Porque você já viu algum burro que não tem a barriga branca? Esse sinal não indica que você é o dono. Todos os burros têm a barriga branca. Porém, eles devolveram a Abaye o burro porque a Abaye é uma pessoa honesta. Eles sabiam que a Abaye era o dono desse burro porque a Abaye não mentiria. Então, mesmo os Kutim respeitavam a Abaye. Começamos a uma Mishnah. Em podinho da Shvuim, Yeter Al-Kdedemen. Isso é a mitzvah de pedir um Shvuim. Uma pessoa, digamos, foi sequestrada lá além, não? Temos a obrigação, uma obrigação coletiva da comunidade de pagar o resgate. Porém, fala a Mishnah, não podemos pagar mais do que o valor dessa pessoa que foi sequestrada no mercado de escravos. Porque é um conceito para a situação. Uma medida preventiva, não sei do que, na Gemara, porém não se paga muito dinheiro para o resgate de uma pessoa sequestrada. Continuamos chamando outra lei. Vem, Mavrichen Tashvim Pritikunaula. Uma outra lei interessante. Nós não podemos ajudar uma pessoa sequestrada a escapar dos sequestradores. Mepretikunaula, para um conceito da situação, a prevenção. Então a gente vê na Gemara a explicação de Tanakama. A prevenção é a seguinte: se a gente vai sim ajudar uma pessoa sequestrada a escapar, o que vai acontecer se esses goim sequestrarem outras pessoas? Então eles vão encorrentar essas pessoas, vão esconder eles bem acorrentados, e vão, isso vai ser uma forma mais precária ainda para os sequestrados. Então, para evitar isso, nós não ajudamos os sequestrados a escapar, para que os goim não tenham que ser mais duros ainda com os sequestrados. Isso falou Tanakama. Rabat Shimon Ben Gamliel, o meio que declarou Shvui. Rabat Shimon Ben Gamliel disse que o motivo é outro, é para proteger os outros sequestrados que não escaparam. Então, se tem lá um grupo de sequestrados e parte escapou, parte não escapou, e se via que tinha um plano para salvar alguns deles, ou todos, não todos se salvaram, os sequestradores podem pensar que os outros sequestrados sabiam desse plano, sabiam desse complô, e não falaram nada para os sequestradores. Então eles podem chegar a torturar esses outros sequestrados. Para evitar isso, nós não ajudamos os sequestrados a escaparem. Fala na Ibaia, perguntaram os sábios. Aí me perguntei na Olá, Mishum Duha de Tziburão, Odira Mishum de Loligre Vovelei Tutfei. Essa é a primeira lei da Mishnah, que não podemos pagar um resgate maior do que o valor dessa pessoa sequestrada valeria num mercado de escravos, para uma prevenção, um conserto da situação. Qual é o conserto? Será que o motivo é para não oprimir a comunidade? Se a comunidade já tem que pagar fortunas a cada sequestro que aconteça, lo aleno, então a comunidade ia sofrer muito, pode ficar todos pobres por causa disso. Então será que esse é o motivo? Por isso colocamos um limite? Ou será que o motivo é para não estimular os goim a sequestrarem mais pessoas? Se os goim vão ver que estão sendo bem pagos, isso virou um bom business. Eles vão sequestrar mais pessoas para cobrar um grande resgate. Qual é o motivo? Tasha uma prova de Levi Bardarga, parque lembrado, teve 3 rafines de Nadezav. Levi Bardarga, uma pessoa, ele pagou 13 mil moedas de ouro para resgatar a filha dele que foi sequestrada. Então, fala, Gmará, você vê daqui que o problema não é para estimular os goim a sequestrarem mais. Você vê que o motivo é para não oprimir a comunidade, uma vez que se essa pessoa é uma pessoa muito rica, ele sozinho podia pagar esse resgate, então era permitido para ele, a comunidade não ia sofrer com isso. Amara vai falar bem, man lei manan de beração rachamim avad. De lá, chegou a beração rachamim avad. Fala bem, não tem prova. Talvez esse Levi Bardarga, essa pessoa, ele fez algo contra a vontade dos sábios. Talvez o motivo que não podemos pagar um grande resgate é para não estimular os goim a sequestrarem mais. E essa pessoa, ele pagou o resgate mesmo assim. Ele não aguentou, a filha dele estava sequestrada. Você que não fez a coisa certa, porém, porque ele estaria estimulando os goim a sequestrar animais. E aparentemente realmente essa é a lei. Ele estará proibido de pagar um resgate desses, porque estaria colocando em risco todo o povo de Israel, porque estaria estimulando os goim a sequestrar animais. Continua. Vem Avrichim et Ashvuim, Pritikunaolam, Ramashimon Megalam e Pritikrat Ashvuim. Então vimos uma outra introdução da nossa Mishnah. Por que não podemos ajudar os sequestrados a escapar? Tanakama diz para que os sequestradores não acorrentem, não coloquem os sequestrados em esconderijos mais precários ainda. E Rabban Shimon ben Gamliel diz que o motivo é outro, para que os sequestradores não castiguem os outros sequestrados, porque suspeitariam que eles sabiam desse plano de fuga e não contaram, não deduraram os outros. Então, por isso eles seriam castigados. Para evitar essa situação, não podemos ajudar os sequestrados a escaparem. Pergunta na Mai Beinai. Qual é a diferença na Alahá se o motivo é como está na cama ou como Rabban Shimon ben Gamliel? Maika Beinai de Leika Elahato. A diferença entre eles é se só tem uma pessoa sequestrada. Então, se ele é libertado e ninguém vai sobrar lá para ser castigado, então Rabban Shimon ben Gamliel diria que é permitido salvar essa pessoa, a única pessoa que foi sequestrada. Não tem risco sobre os outros, porque não tem outros. Convida na cama, ele seria proibido mesmo assim, porque mesmo que tenha uma pessoa sequestrada, se vão ajudar essa pessoa a escapar, os sequestradores no próximo sequestro, Lolino, vão acorrentar, vão prender eles de uma forma mais precária ainda, e seria proibido. Aparentemente a lei é que seria proibido também ajudar uma pessoa sequestrada a escapar, por causa do receio de dar na cama sobre os próximos sequestrados. Cujo abnate de Rav Nachman Bach Shankidra Beadai. As filhas de Rav Nachman faziam algo impressionante. Quando elas tinham um cozido no fogo, elas mexiam o cozido com as mãos, com um cozido ardente, e não queimavam as mãos dela. Caixa dele era Vilish. Rav Ilish, ele ficou impressionado e ele perguntou: o pastor diz que, em geral, se temos homens que cumprem a Torá, mulheres que cumprem a Torá, de forma geral, o nível espiritual dos homens, em proporção, é maior do que o nível espiritual das mulheres. Tem exceções à regra, porque de forma geral, o nível espiritual dos homens, que estudam Torá, tem mais mitzvot, é mais elevado do que o nível espiritual das mulheres. Daí, Kabnate de Rav Nachman, porém, olha só, as filhas de Rav Nachman, falou Rav Ilish, que milagrosamente elas não se queimam com as mãos dela, mexendo num cozido ardente. Então, Rav Ilish ficou impressionado com isso. Brincarma Leumilta Vistavia. Vistavai e o Nami Beada. O que aconteceu depois é que Goim sequestraram também Rav Ilish e também as filhas de Rav Nachman. Yomahada Aviativ Gabriel Gavra da Aviada Belista de Tzipore. Então, algo interessante aconteceu. Se sentou do lado de Rav Ilish um goi que entendia o idioma dos pássaros. Ata Urva Vekakarele. Veio um corvo e começou a fazer o barulho dele lá. Amar e Maike Amar. Perguntou Rav Ilish para esse goi o que o corvo acabou de dizer. Malei Ilish Brah, Ilish Brah. O corvo disse: Ilish, fuja. Ilish, fuja. Amar Urva Shikra o Velosamich Nalei. Rav Ilish não confiou no corvo, falou que o corvo tem fama de mentiroso e não vai fugir por causa disso. Adar Yata Yoná, Gakaria. Nesse inteirinho veio uma pomba. E falou também lá, Amarlei Maike Amra, perguntou Rav Ilish para essa pessoa, o que a pomba acabou de dizer? Amarlei Ilish Brah, Ilish Brah. Ela diz a mesma coisa, Ilish, fuja, Ilish, fuja. Amar falou Rav Ilish, Knesset Yisrael Keyonah Metila, povo de Israel comparado com uma pomba, Shma mina mitrachis nenissa. Então, eu posso confiar que Hashem vai fazer algum milagre para mim, para eu me salvar. Amar, eis in exe, brate de Rav Nachman. Rav Irish falou, talvez eu vou lá ver as filhas de Rav Nachman, qual é a situação delas. E Kaiman Beimanutayu, Adrino, se elas continuam fiéis a Hashem, então Hashem vai fazer o mesmo milagre para mim, o mesmo milagre para elas. E elas vão se salvar também comigo. Amar, o Rav Irish, nasce com o milho de Hitler, o Sidran Leadad e Bebetakisei. Rav Irish falou que naquela época, pelo menos, as mulheres falavam segredos no sanitário. Então ele se escondeu atrás do sanitário e escutou Shamino de Kaamran Adi Gufrin Venardai Gufrin. Ele escutou que elas disseram o seguinte: até o sequestro, os nossos maridos de Nardá, na Babilônia, a comunidade judaica lá, eles eram nossos maridos. Agora, depois do sequestro, os sequestradores são os nossos maridos. Leima leu neste voyayum. E elas falaram: vamos avisar esses sequestradores para nos afastarem daqui, levarem a gente como esposas deles, para que ninguém venha resgatar a nós. Então Rav Irish percebeu que as filhas de Rav Nachman não eram tão justas. Kam Arak, Rav Irish, ele fugiu. Atayu Vel Gavra, e esse outro, o Goi, que sabia o idioma dos pássaros, ele fugiu junto com o Rav Irish. Ele achou que ia ser salvo também. Para Rav Irish aconteceu um milagre. Ele conseguiu atravessar o rio. Ninguém pegou ele. Por esse, outra pessoa não teve um milagre. Os sequestradores perceberam que ele estava fugindo. Pegaram ele e mataram ele. Quando as filhas de Rav Nachman foram resgatadas, Amar Havu Kabar Shankidra Bekshafim. Rav Irish falou que as filhas de Rav Nachman não queimavam as mãos com cozido ardente por causa de algum feitiço, porque justas elas não eram. Elas preferiam ficar casadas com sequestradores do que eles serem resgatadas. Continua a nova Mishnah. Velokhim Sfarim Tfilinu Mezuzot Minavdei Kochavim Yoter Akdedmeh. Temos que Goim, eles roubaram livros de Torá, Tfilin, Mezuzot. Temos que pagar o resgate desses Torá, etc. Porém, não podemos pagar mais do que o valor real dos objetos. Para me prender com o Olam, para preservar a situação, para não estimular os Goim a roubarem mais Sefer Torah e comprarem fortunas, então nós não vamos pagar mais do que o valor real dos objetos. Fala o sábio para Ravashi. Você vê da nossa Mishnah, não pagamos mais do que o valor real dos objetos sagrados, porém pagamos o valor dos objetos sagrados. Então se vê daqui que se um goi ele tinha um Sefer Torah com ele, podemos pegar esse Sefer Torah dele, comprar dele, e podemos usar o Sefer Torah na sinagoga. Não vamos ter o receio que esse goi mudou parte do texto e invalidou o Sefer Torah. Como se vê da nossa Mishnah, vamos pagar o resgate para resgatar o Sefer Torah, e aparentemente vamos ler na sinagoga com esse Sefer Torah. Para a não tem prova. De malignos, talvez o que vamos fazer é pagar o resgate desses feturato, filhinho, mesuzot. Não para ler na sinagoga, usar os filhinhos, usar os mesuzot. Você que temos o receio que o goi mudou alguma coisa no texto do sefeturá e invalidou o sefeturá. O que vamos fazer possivelmente é pegar o sefeturá e enterrar no chão. Fazer agnizar em respeito ao sefeturá. Vamos enterrar no chão, para que o goi não despreze o Sefer Torah. Vamos pagar o resgate, mas não vamos usar. Pode ser que o goi apagou, reescreveu parte, e vamos ver se o goi reescreve parte do Sefer Torah. O Sefer Torah também está inválido. Continuamos. Amar Rav Nachman disse Rav Nachman. Naktina, na lei é a seguinte. Sefer Torah shektavu min yisaref. Se um idólatra, ávido, uma pessoa, um idólatra sério, como um padre de idolatria, escreveu um Sefer Torah, esse Sefer Torah tem que ser queimado. Por quê? Porque por padrão essa pessoa, ele escreveu o Sefer Torah em nome dos ídolos dele, e o Sefer Torah, ele é inválido. Temos que queimar esse Sefer Torah. Ktavu Oved Kochavim. Se um goi normal, um judeu que não é conhecido por ser idólatra ávido, escreveu o Sefer Torah, Iganes, temos que enterrar no chão. Pode ser que não escreveu em nome da idolatria. Não vamos usar esse Sefer Torah, porque temos a dúvida se é válido ou não. Pode ser que ele sim escreveu em nome da idolatria, pode ser que não. Vamos enterrar o Sefer Torah no chão. Nimtza Biad Min Iganes. Se na casa de um idólatra ávido. Encontramos um Sefer Torá. Esse Sefer Torá não pode ser lido na sinagoga, porque pode ser que foi escrito por um não-judeu, ou por até por um idólatra, que escreveu em nome da idolatria dele, porém não vamos queimar o Sefer Torá, porque não temos certeza que foi escrito em nome da idolatria. Pode ser que até um judeu escreveu o Sefer Torá, e esse idólatra comprou dele. Então vamos enterrar no chão. Nimtza be'adovet kohavim, amre la iganez ve'amre la korimbo. Se o Sefer Torá foi encontrado na casa de um não-judeu, então tem opiniões que dizem que temos que enterrar esse Sefer Torá no chão, porque suspeitamos talvez que foi um não-judeu que escreveu. Mas tem outra opinião que diz que podemos pegar esse Sefer Torá e ler, porque podemos seguir as estatísticas nessa lei, e provavelmente foi um judeu que escreveu o Sefer Torá. A maioria dos Sefer Torá que são escritos por judeus. Podemos seguir a probabilidade e pegar esse Sefer Torá e ler na sinagoga. Então tem uma discussão sobre isso, não está claro qual é a halakha. Vamos lá, Sefer Torá Shektavo Ovet Kohavim. Com relação a esse assunto bem interessante, um não-judeu escreveu um Sefer Torá. Tanehada e Saref. Uma breita diz que temos que queimar esse Sefer Torá. Tanehida e Riganes. Outra breita diz que temos que enterrar no chão esse Sefer Torá. Essa opinião que a gente viu antes de Rav Nachman. Tanehida e Kurimbo. Outra opinião diz que podemos pegar esse Sefer Torá e ler na sinagoga. Como fica isso? Uma tripla contradição. Lokash não é difícil. Hanetanei Saref Rabelezeri. A breita que diz que temos que queimar o Sefer Torá, que foi escrito por um goi, vai como Rabelezer de Amas, Tamachem, Betomet Kohavim, Rabodat Kohavim. Fala Rabelezer que, por padrão, um não-judeu, ele escreveu o Sefer Torá em nome da idolatria dele. Isso que provavelmente aconteceu, fala Rabelezer, pegamos o Sefer Torá, temos que queimar, porque foi escrito em nome de idolatria. Vealetanei Ganes. A breita que diz que pegamos o Sefer Torá, pagamos até um resgate, enterramos no chão. Aí Tana vai começar a braita. Tana fala braita. Ravamuna Bereda Rava Mipshalonia falou sábio. Sefer Torá Tfilin Mezuzot Shektavan Masur Oved Kohavim Ve'Evet Isha Ve'Katan Ve'Kutiv Ve'Isem Umar Psuli. Sefer Torá Tfilin Mezuzot que foram escritos por um goi que odeia o povo de Israel, um antissemita, que entrega os judeus para o governo, inventa mentiras. Oved Kohavim, um goi normal. Um Eved Knani escreveu um Sefer Torá Tfilin no Mezuzá. Uma mulher escreveu, uma criança. Vekutive e Isem Omar, pessoas que não cumprem a Torá corretamente. Psulim e Sefer Torá Tfilin no Mezuzá são inválidos. Temos que enterrar no chão. Por quê? Shenemar, Ukshatam, Uchtavta. O Pasuk diz que temos que colocar os Tfilin no braço, na cabeça. E o próximo Pasuk diz que temos que escrever as Mezuzá. Por que a Torá aproximou esses dois assuntos? O Pasuk veio dizer que para escrever documentos, pergaminhos sagrados, tefilim, mezuzá, sefer torá, é necessário que a pessoa ele coloque tefilim, ou seja, seja obrigado a mitzvah de tefilim. Uma mulher não está obrigada a mitzvah de tefilim, um escravo também não está obrigado, o Eved Kenani está isento disso, uma criança também está isenta, também um goi está isento. Ou um judeu que não cumpre a Torá, em ser mumar, um renegado, não coloca tefilim. Está obrigado, mas não coloca tefilim. E no Bektivá, essas pessoas não são válidas para escrever se Torá, tefilim e mezuzot. Se eles escreveram, não vamos queimar. Porque não foi escrito em nome de idolatria. Porém, vamos enterrar no chão. Não podemos usar isso porque é inválido na prática. Quando algo foi escrito em nome de idolatria, temos que queimar, porque isso é como se fosse um objeto de idolatria. Tem que ser queimado. Mesmo que é um Sefer Torá, não faz diferença. Porém, se, conforme essa braita, estamos se tratando de Sefer Torá, que foram escritos por pessoas que não podiam escrever, são inválidos para escrever, vamos fazer agnizar e enterrar no chão. Essa é a explicação da segunda braita. Vede Tanya Korimbo, tem uma outra braita que diz que vamos pegar esse Sefer Torá que um não-judeu escreveu e vamos ler no Sefer Torá. Haitano começa a braita, até a falar braita, Lokhin Sfarim na ouvida Kohavim, Bechol Makom, é permitido comprar, Sefer Torá, etc., de não-judeus. O Bilvati e o Ktuvim Kilechatam, com a condição que eles escreveram conforme a lei. Eles estudaram direitinho todas as leis de escrita e escreveram corretamente, é permitido comprar esse Sefer Torá. E ler na sinagoga fala essa braita. O Maser Beobet Kohavim Echad Betzidan, Sheiakotev Sfarim, Veitira Bar Shimon Ben Gamliel, Kach Mimeno. Aconteceu uma vez com um não-judeu que morava em Tzidan, na terra de Israel. Ele escrevia a Sefer Torá, e Rabban Shimon Ben Gamliel permitiu comprar dele o Sefer Torá. Pergunta não pode ser que isso que aconteça, porque Rabban Shimon ben Gamliel e Bud Lishman bai Ktivah Lishman lo bai. Rabban Shimon ben Gamliel diz que para curtir o couro do pergaminho que vai ser usado num pergaminho sagrado como um tefilim, etc., é necessário curtir o couro em nome da santidade do tefilim ou do Sefer Torah. Isso é que não é necessário que a pessoa que escreva o Sefer Torah, escreva as mesmas outras tefilim, ele escreva em nome da santidade do que ele está escrevendo. Com outras palavras, um não-judeu não está obrigado a colocar tefilim, não está obrigado a Torah. Então não é capaz de escrever um Sefer Torah com a santidade do Sefer Torah. É impossível. Ele não está obrigado, não tem a ver com a Torah. Então como pode ser que Rabban Shimon ben Gamliel diz que para curtir o couro, para fazer o pergaminho do Sefer Torah, é necessário curtir em nome da santidade do Sefer Torah. Para Rabban Shimon ben Gamliel diz que o goi pode escrever um Sefer Torah e não escrever em nome da santidade? Então vamos falar essa braita. Se Panzaf, a pessoa tinha um tefilim, e ele tinha a casa do tefilim, onde os pergaminhos são colocados, o bait, ele banhou em ouro. Hoje está lá, ele usou na casa do tefilim, ele usou couro de animal impuro, psuloto. O tefilim é inválido, o tefilim tem que ser feito todo ele de couro, de um animal puro, um animal caché, que é permitido comer a carne, e esse couro é válido para o tefilim. Orbe matmeah sherot, fala até na cama dessa braita, que contanto que o couro da casa do tefilim foi feito com couro de um animal kasher, mesmo que não foi curtido em nome da santidade dos tefilim, é válido, contanto que o couro seja um couro de animal kasher. Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, afilo orbe matmeah absoluta cheita nishman. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que diz que não, é necessário curtir esse couro que vai ser usado para fazer a casa do tefilim. É necessário usar esse couro e curtir o couro em nome da santidade dos tefilim. Então é óbvio que é necessário escrever o tefilim em nome da santidade dos tefilim. É óbvio que tem que escrever o Sefer Torah também em nome da santidade do Sefer Torah. E um goi não tem como escrever com a santidade do Sefer Torah, se ele está obrigado a Torah. Então, explica, Amaral, o que aconteceu lá é outra coisa. Amaral Abashmoy falou assim: o caso é que uma pessoa, um não-judeu, se converteu para o judaísmo e voltou a ser um idólatra. Então esse é o caso. Rabban Shimon ben Gamliel permitiu comprar dele o Sefer Torah. Pergunta Gmará Lessuró, qual que ele ave leimin? É pior ainda, ele virou um idólatra. Temos que queimar o Sefer Torah que ele escreve. E provavelmente ele escreveu em nome da idolatria dele. Então não pode ser que esse é o caso. Maravash Shechosé Lessuró Mishum Ira. Fala Ravash, o que aconteceu foi o seguinte. Essa pessoa se converteu, ele era um monoteísta o tempo todo. Ele voltou a trabalhar para a idolatria por medo. Tinha medo dos goim castigarem ele por ele ter se tornado um judeu. Então, para disfarçar, ele fez algo errado. Ele não poderia fazer isso, mas ele foi para trabalhar para a idolatria por medo. Porém, no coração, ele é um monoteísta. Ele também é um convertido. Então, ele escreveu o Sefer Torah. Rabban Shimon ben Gamliel permitiu comprar dele o Sefer Torah, porque foi escrito em nome da santidade do Sefer Torah. E não em nome da idolatria, porque essa pessoa estava fazendo idolatria de fachada, só para não ser castigado. Continuamos. Tadra vai falar a Breta. Malir met meimat ki de tarpik. Fala a Breta, mesmo que nossa Mishnah falou que não podemos pagar mais do que o valor real do Sefer Torah, tefilin ou mezuzot que um goi ele roubou, capturou, podemos aumentar um pouquinho o valor de um tarpik. Mai tarpik, o que é tarpik? A maraf sheshet istera. Fala a maraf sheshet é istera. Istra é metade de um dinar hoje em dia é mais ou menos 10 reais, e istra é metade disso, mais ou menos 5 reais. Então podemos dar uma gorjeta de 5 reais, além do valor real do Sefer Torah que foi roubado por um goi, podemos dar o valor do Sefer Torah e dar mais 5 reais no máximo. Por quê? Porque isso aí é irrelevante. 5 reais mais, 5 reais menos, o goi não vai se estimular para roubar mais Sefer Torah porque ele ganhou mais 5 reais. Então, isso será permitido. Mais do que isso, será proibido para não estimular o goi. Aí, Tayata, Dearti, Haida de Tfili, Lekame de Abai. Tinha uma árabe que ela trouxe uma sacola cheia de palhas de tefilim para Abai comprar. Amarla Yavatli, Reishles Betamri. Abai, ele falou, eu te pago uma tâmara para cada par de tefilim. E Maria Ziara, Shaita Shaditino Benara. Essa mulher ficou furiosa. Ela pegou os tefilim e jogou no rio. Abaye disse que fez errado e se arrependeu. Não deveria ter desprezado esses tefilim dessa forma, porque essa mulher pegou os tefilim e jogou no rio. Ele deveria ter comprado os tefilim e enterrado no chão, para não desprezar os tefilim. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos começar uma nova Mishnah. A Mishnah vai se tratar de uma pessoa que se divorciou da esposa dele por vários motivos. E vamos ver quando ele pode voltar a se casar com ela, quando ele não pode voltar a se casar com ela. Com novos assuntos do próximo DAF. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.